Em condições de iniciar os nossos trabalhos, solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Nós temos várias horas de trabalho à nossa frente. Peço a máxima disciplina na gestão dos tempos regimentais e faço desde já o aviso de que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores decidiu utilizar o seu direito de requerer a votação da sua iniciativa no próprio dia do debate e eu marquei essa votação para logo a seguir à discussão da proposta de lei. Portanto, no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que consiste na apreciação da proposta de lei número 93 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o debate encerrar-se-á com votação e respectiva verificação de quórum. Para a leitura do expediente, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. E começo por informar sobre a retoma de mandato do deputado Pedro Nuno de Oliveira Santos, eleito pelo Partido Socialista, no Círculo Eleitoral de Aveiro, cessando Rosa Maria Monteiro Venâncio, com efeitos a partir de 4 de julho de 2023, inclusive. Não precisa votar. Passemos à informação da retirada do Projeto de Lei 841, do LIVRE, que altera o Código do Imposto sobre Veículos, alargando as características das viaturas que as pessoas com deficiência podem adquirir com isenção de imposto. E agora a entrada da Proposta de Lei 99, da iniciativa do Governo, que baixa à Primeira Comissão, do Projeto de Lei 850, do LIVRE, do 852, do Partido Socialista, baixa à décima, do 854, Iniciativa Liberal, à quinta, do Projeto de Resolução 810, do PAN, baixa à sexta, o 811, do Chega, à primeira, 812, do LIVRE, 813, do Partido Socialista, à nona, 814, do PAN, 815, do PCP, à oitava, 816 do PCP à sétima, 817 do PCP à oitava, 818 do PCP à sétima, 819 do PCP à sétima, 820 da Iniciativa Liberal à décima, 821 do Bloco de Esquerda à décima primeira, 822 do Bloco de Esquerda à décima primeira, 823, 824 da Iniciativa Liberal à quinta. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Até foi escolha.
Vamos então iniciar a nossa ordem do dia com o debate de urgência requerido pela Iniciativa Liberal sobre a Jornada Mundial da Juventude. Para abrir o debate, em nome do grupo proponente, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal saúda a Jornada Mundial da Juventude. Queremos deixar isto bem claro e dizê-lo sem qualquer tipo de ambiguidade. Gostamos de ver o nosso país no palco de grandes eventos internacionais com a importância que esta jornada tem, atraindo gente de todas as crenças e de todas as origens. Com natural destaque, neste caso, para os católicos que aqui vêm exprimir a sua fé. Gostamos que Portugal seja um país aberto, acolhedor, cosmopolita. Termos entre nós centenas de milhares de jovens oriundos de mais de 150 países é só por si uma boa notícia e um excelente sinal. Recebermos pela primeira vez em Lisboa o Papa Francisco, uma das grandes figuras ecuménicas do nosso tempo, seja qual for a convicção religiosa de cada um, é igualmente muito positivo. Tudo isto merece aplauso, mas só até este ponto. Porque a partir daqui, não faltam motivos de preocupação devido à impreparação do Governo, incapaz de se mostrar à altura de um acontecimento como este, com inegável impacto mediático à escala mundial. Faltam 28 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude. Qual é o ponto de situação? O Governo vem sempre dizendo que tudo ia bem, mas não vai. Todas as evidências nos indicam o contrário. O plano de mobilidade, peça-chave para este evento, ainda é uma incógnita, como se fosse segredo de Estado. Vai ser cortado o eixo norte-sul, como algumas notícias já sugeriram? Esse corte de uma via estruturante da cidade será parcial ou total? Durará os dias inteiros ou apenas algumas horas enquanto decorrerem a jornada? A ponte Vasco da Gama será fechada ao trânsito de viaturas privadas? Outra pergunta sem resposta por parte dos nossos governantes. Como será a coexistência entre o trânsito habitual em Lisboa, mesmo sendo agosto, servindo quem aqui vive e aqui trabalha, face ao aguardado fluxo de autocarros que transportarão os peregrinos? O próprio Presidente da Câmara Municipal de Loures, que é socialista, não tem escondido a sua preocupação perante esta opacidade do Governo, mostrando-se até perplexo pela ausência de um plano de mobilidade devido a, e cito, dificuldades de articulação com um conjunto de entidades. O plano de segurança também ainda se desconhece. Após sucessivos adiamentos, diz agora que será divulgado no dia 15, a escassas 2 semanas da chegada do Papa a Portugal. Ontem ficamos a saber que haverá greves e paralisações precisamente para a semana da Jornada Mundial da Juventude, convocadas pela Confederação das Forças de Segurança, que engloba elementos da PSP, GNR, ASAI, Polícia Marítima e Guarda Prisional. Também ontem tomamos conhecimento de que as Forças de Segurança já agendaram uma manifestação junto à Presidência da República para dia 2 de agosto, dia em que o chefe de Estado ali receberá o Papa, além de anunciarem protestos em aeroportos, portos e fronteiras. Como é que é possível que o Governo do Partido Socialista ter deixado de degradar a situação a este ponto? Os portugueses têm motivos para se sentirem inquietos. E nós, enquanto fiscalizadores, temos a obrigação de assinalar o que não está a correr bem, esperando que a tempo de ser corrigido, assim o seja. Porque o Governo vem garantindo que está tudo salvaguardado, mas as evidências mostram-nos o contrário. O plano de saúde, embora tarde, foi entretanto divulgado. Mas subsistem várias incógnitas relacionadas com as limitações em equipamentos hospitalares na cidade, nomeadamente no Hospital de Santa Maria. Que alternativas tem o Governo em vista? E onde ficarão localizados os anunciados hospitais de campanha? Não nos podemos esquecer, senhoras e senhores deputados, que a Jornada Mundial da Juventude acontecerá em agosto, mês que costuma ser crítico para a prestação de cuidados de saúde em Portugal, mesmo sem um reforço tão grande de visitantes estrangeiros como agora se espera. Nem uma palavra da parte de quem devia tomar decisões em tempo útil e com a transparência que a democracia exige. Todas as dúvidas que persistem são incompreensíveis, sabendo-se ainda por cima que se trata de um evento que foi anunciado em 2019 e devia ter ocorrido em 2022, acabando por sofrer um adiamento devido à pandemia. Houve tempo mais do que suficiente para preparar tudo e evitar estas improvisações com a chancela do Governo Socialista. A começar nas contas que deram sempre a ideia de terem sido feitas em cima do joelho e pecarem por falta de rigor desde o início. Como se fosse questão menor, debater os custos que os contribuintes portugueses, católicos e não católicos, são chamados a suportar. Em outubro do ano passado, o Governo apontava para uma estimativa de custos, só à sua responsabilidade, na ordem dos 36,5 milhões de euros. Em janeiro, anunciou outro número, afinal seriam gastos apenas 30 milhões de euros. Neste momento, o investimento do Estado Central ascende a 35 milhões de euros, os quais se somam a 35 milhões a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, os 8 milhões da Câmara Municipal de Loures e um valor ainda por determinar da Câmara Municipal de Oeiras. A falta de organização e planeamento levou a que se agilizassem processos que permitissem realizar sucessivos ajustes diretos de vários milhões de euros. Assiste-se a um passa-culpas entre os vários envolvidos no projeto que inicialmente estava orçamentado em cerca de 50 milhões de euros e atualmente já ascende a cerca de 80 milhões de euros. E estamos a falar de valores provisionais, o que significa que o custo poderá ser bem maior. A verdade é que esta Jornada Mundial da Juventude custará, só no que aquilo diz respeito ao Governo, quase o dobro do que custou a anterior, realizada em 2019, na cidade do Panamá, custou cerca de 18 milhões de euros. Também já se admitiu um retorno financeiro de 350 milhões de euros com esta iniciativa. Mas que estudos se baseiam esta verba? O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal interrogou oportunamente o Governo acerca disto. Obteve o silêncio como resposta. Hoje é o momento para o Governo esclarecer e responder a todas as questões que ficaram por responder, mas também assegurar aos portugueses que este evento vai ser um sucesso e responsabilizar-se, dando a cara, caso assim não seja. Obrigada.
Obrigado. Peço... para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento-a também. O Papa não tem culpa da incompetência do Governo. E essa é uma primeira nota que devemos ter. Este Papa cometeu erros, na minha perspectiva, bastantes, mas teve um azar da sua vida, um grande azar. É que calhou uma Jornada Mundial da Juventude na mão deste Governo socialista. E por isso, Sra. Ministra, eu gostava que hoje, neste debate de urgência que tem tempos muito curtos, nos trouxesse respostas e não apenas mais questões. E a primeira delas é esta. O Governo já terminou ou não o plano de mobilidade para a cidade e para os vários municípios envolvidos a quando das Jornadas Mundiais da Juventude? É que temos todos os autarcas, do Partido Socialista e do PSD, todos a criticarem o Governo pelo atraso inaceitável de um plano de mobilidade que já devia estar feito. Este é o primeiro problema de um país que se debate com, dentro de alguns dias, ter o maior evento em muitas décadas em número de pessoas, sem que o Governo seja capaz de dar garantias de mobilidade, de flexibilidade e, sobretudo, de segurança. Senhora Ministra, nos últimos dias chegaram à nossa posse elementos que confirmam a inscrição neste evento de várias dezenas de milhares de pessoas provenientes do Paquistão, do Afeganistão e de outros locais do Médio Oriente. Até agora, o Governo não foi capaz de desmentir que esta informação é verdadeira. O sistema de segurança interna o que disse foi que os vistos são atribuídos com base em critérios rigorosos. Não disse se é ou não verdade que estão 20 mil pessoas inscritas em termos iniciais do Paquistão, que não completaram a inscrição, mas que estão inscritas desde já. É ou não verdade que há milhares de pessoas inscritas do Médio Oriente em zonas nada que ver com presença católica ou cristã e que podem querer entrar em Portugal ou na Europa para outros fins que não o da participação nas Jornadas Mundiais da Juventude? Senhora Ministra, esta informação é verdadeira ou não é? A Senhora Ministra sabe que há uns anos houve um desmantelamento através da Polícia Judiciária e do Serviço de Informações de um grupo de pessoas que pretendia atacar o Papa. A Sra. Ministra sabe, como eu sei, que essa informação só foi revelada bastante tempo depois. A Sra. Ministra sabe como houve um atentado ao Papa neste território português. E, portanto, os cidadãos portugueses têm o direito de querer saber o que é que estão a fazer para controlar dezenas de milhares de pessoas que vão chegar a Portugal durante aqueles dias. É que nós já temos a balbúrdia total na imigração. Não queremos a balbúrdia total na criminalidade permitida pelo Governo socialista. Senhora Ministra, quanto é que nos custou até agora, da parte do Governo, as Jornadas Mundiais da Juventude? É que este Governo pôs no Orçamento de Estado do ano passado a dispensa da fiscalização ao Tribunal de Contas dos contratos por ajuste direto. E por isso agora é o momento de dizer aos portugueses quanto é que vão pagar para ter estas jornadas, independentemente de altares, independentemente de planos de mobilidade, quanto é que o Governo português vai gastar e quanto é que os contribuintes vão pagar. Senhora Ministra, é tempo do Governo se deixar de esconder sobre as Jornadas Mundiais da Juventude e é tempo de dar resposta aos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A Jornada Mundial da Juventude representa, efetivamente, e isso é um facto, um dos eventos com uma dimensão que provavelmente nunca foi vista em Portugal anteriormente. E isso, apesar de os números de inscritos à semana passada ainda estarem aparentemente longe daquilo que eram as previsões iniciais, mas exatamente por estarmos a falar com um evento com um elevado número de pessoas, há várias questões e várias matérias que têm sido levantadas para assegurar que, efetivamente, não existam problemas, não apenas com a recepção destas pessoas, mas com o funcionamento do dia-a-dia, da vida normal de quem está na cidade de Lisboa, mas também nas cidades ao redor de Lisboa. E sabemos até que, do ponto de vista do alojamento, podemos ir até cidades como Alcobaça e, portanto, falamos de uma distância bastante grande. Uma das questões que mais tem preocupado, inclusivamente numa das últimas audições à Sra. Ministra, no final de fevereiro, março, questionei exatamente sobre a questão do plano de mobilidade, porque efetivamente tem sido, desde há muito tempo, uma das matérias que, nomeadamente, os autarcas e as empresas de mobilidade têm levantado para poderem, empresas públicas de mobilidade, para poderem preparar estas semanas, e na altura a Sra. Ministra disse que ele seria conhecido em princípio no final de março de 2023, que estaria a cargo da tal empresa VTM para a sua execução. Estamos neste momento em julho de 2023. A Sra. Ministra disse a semana passada que apenas na próxima semana será apresentado este plano, apesar de já ter havido algumas orientações públicas que vão em sentidos contrários, seja do Sr. Comandante Magina, seja depois de Sá Fernandes, e portanto gostávamos efetivamente de conseguir perceber efetivamente o que é que a Sra. Ministra e o Governo a esta altura pode dar de conhecimento não só ao país, mas acima de tudo aos autarcas e às pessoas que trabalham e que moram na cidade de Lisboa em particular, o que é que podem esperar destes dias. Porque há uma garantia que neste momento nós ainda não temos e eu creio que ninguém que mora na cidade de Lisboa neste momento tem, que é que a sua vida normal para ir trabalhar, porque independentemente de teletrabalho ou tolerância a este ponto, há muita gente que vai ter que continuar a deslocar-se para o seu local de trabalho, nomeadamente para trabalhos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude, que garantias é que existem para que os cidadãos não sejam prejudicados pela afluência muito grande que se espera neste momento e até que garantias é que nós temos neste momento, ou que o Governo pode dar neste momento, de que o serviço de transporte público não colapsa, porque muitas vezes tem sido dado o exemplo e a comparação com a organização da Jornada Mundial de Juventude em outros países, até para justificar o facto de ainda não ter apresentado este plano, mas também já aconteceu noutros países o colapso de sistemas de transportes públicos logo no primeiro dia, exatamente pela pressão muito grande que existiu dentro desse sistema de transportes. E, portanto, nós precisamos, neste momento, de saber quais as garantias que o Governo pode dar para podermos dizer a toda a gente que trabalha na cidade de Lisboa, que mora na cidade de Lisboa em particular, que poderá ver garantido o seu direito à mobilidade e também ao seu descanso no seu dia-a-dia durante estas semanas.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, ao longo dos últimos meses, tem tido uma postura também de acompanhamento e fiscalização deste grande evento, que para nós é não só um orgulho que deve ser partilhado por todos aqueles que estão nesta Câmara, mas acima de tudo por todos os portugueses, por todos os lisboetas, por todos aqueles que, sendo católicos ou não, mas sendo naturalmente um evento que tem uma particular relevância para os católicos do nosso país, de ter orgulho em receber este evento em Portugal, de ter a alegria de receber também o Papa Francisco, e nesse sentido também temos testemunhado que muitos autarcas, também do nosso partido, mas de outras forças políticas, se têm empenhado fortemente a garantir que este evento corre da melhor forma e que esta prevenção, que assumo eu terá sido o que motivou o debate sugerido hoje pela Iniciativa Liberal, que esta prevenção irá ter os seus resultados na primeira semana de agosto, quando nós tivermos, para já, algumas centenas de milhares de pessoas a visitar o nosso país. Venham elas de onde vierem, venham até, às vezes, de alguns países onde os cristãos até são comunidades bastante perseguidas e que nós temos de ter o orgulho em receber essas pessoas também no nosso país. E essa prevenção que o país está a fazer, que também tem tido naturalmente o controlo e a fiscalização da parte do Governo do Partido Socialista e em particular da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, naturalmente que em nós também tem suscitado algumas dúvidas. Não somos indiferentes a esta questão que já outros grupos parlamentares aqui colocaram relativamente à questão da mobilidade e o que é que isso implicará para aqueles que participam, para aqueles que visitam, mas para aqueles que são comerciantes, para as pessoas que fazem os seus movimentos naturais e normais do quotidiano de irem trabalhar, e alguns eixos que são estruturais, por exemplo, na cidade de Lisboa. Já aqui foram falados os casos da Segunda Circular, do Eixo Norte-Sul, podíamos falar do IC2, da Nacional 10, que provavelmente, até pela proximidade às imediações, terão, um tráfego mais congestionado que o habitual. E, portanto, Sra. Ministra, também não podemos deixar de partilhar uma questão que já aqui foi feita, é de tentar perceber qual foi o motivo, ou se há motivos plausíveis, para que também o plano de mobilidade tenha tido este atraso na sua apresentação, em que inicialmente estava prevista para março e teremos o plano divulgado já às escassas semanas da realização do evento. Mas da nossa parte cá estaremos para também dar o nosso contributo, enquanto portugueses, enquanto sociais-democratas, de querer também contribuir para que este evento seja aquilo que todos nós esperemos. Uma grande festa de uma religião em particular, mas uma grande festa ecuménica, aberta a todas as pessoas de todos os credos, que naturalmente têm também como referência uma instituição que é a Igreja Católica e que é o Papa Francisco. O PSD não se demite deste seu trabalho de fiscalização. Chamámos a este Parlamento o coordenador José Sá Fernandes quando entendemos que, em alguns momentos, o diálogo entre as partes envolvidas poderia não estar a decorrer da melhor forma, mas entendemos que agora, limadas estas arestas finais, garantindo a segurança, garantindo a mobilidade, garantindo também a necessidade, caso seja preciso, caso hajam infortúnios do ponto de vista de saúde, que as autoridades locais, nacionais, tenham a capacidade de dar essa resposta. E, portanto, Sra. Ministra, sensivelmente um mês da Jornada Mundial da Juventude, o PSD gostaria também de deixar-lhe aqui uma grande questão, que é se o Governo, depois de, inclusive, ter tido às vezes um comportamento de uma certa desresponsabilização quando as coisas corriam mal, ou de chutar para responsabilidades de terceiros quando existiam situações que poderiam causar algum burburinho público, se o Governo neste mês final irá contribuir para a tranquilidade, irá contribuir para que o Papa Francisco e as centenas de milhares de peregrinos que vêm ao nosso país têm da nossa parte e têm da parte do Governo da República a garantia de que saber-se-á comportar à altura, sem jogo partidário, respeitando todos os intervenientes que no terreno, todos os dias, trabalham, como é, por exemplo, o caso, naturalmente não podíamos deixar de dizer aqui, da Câmara Municipal de Lisboa, que todos os dias trabalha no terreno para que este seja um grande evento. E se podemos saber isto com toda a frontalidade, Sra. Ministra, se o Governo está preparado para ter esta postura, naturalmente continuando a fazer também a sua parte naquilo que diz respeito à prevenção e nas responsabilidades que o memorando entre as diferentes entidades dão ao Governo neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Portugal acolhe no próximo mês de agosto um evento sem precedentes no nosso país. As Jornadas Mundiais da Juventude vão transformar o país a partir de um encontro de jovens provenientes dos diversos pontos do mundo. Mas importa dizer que vai muito para além desta juventude e dos jovens católicos. É um momento que vai mexer com toda a sociedade de uma forma geral. E com o aproximar da data, vai aumentando a ansiedade, a vontade, mas também algum nervosismo. E é por falar neste nervosismo, que ficou bem demonstrado em intervenções anteriores, que são muito, muito importantes alguns pontos positivos, alguns sinais positivos que têm sido dados na preparação. Olhemos, por exemplo, para o plano de saúde já apresentado e que garante um elevado número de equipas móveis, planos de contingência para hospitais, assim como todo o apoio aos participantes durante os eventos. Ou para o plano de segurança, que será apresentado e que já se sabe que irá contar com o reforço de recursos humanos alocados, de forma a garantir a segurança de todos. Surpreende-me por isso, que a Iniciativa Liberal tenha trazido este debate de urgência, mas desconhecendo os factos, nomeadamente quanto ao plano de mobilidade. Falemos então de factos. Primeiro facto, o desconhecimento historial das Jornadas Mundiais da Juventude. Ora, as que se realizaram no Panamá, em 2019, tiveram o seu plano de mobilidade apresentado 10 dias antes do seu início. Se formos... Eu sei que não gostam, senhores deputados, mas têm que ouvir agora. Se formos às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizaram em Madrid, o seu plano de mobilidade foi apresentado 6 dias antes do seu início. E se desvalorizarmos este primeiro facto, vamos então ao segundo facto. Desde a adjudicação do contrato, se conhece o seu prazo de execução. Assim, desde dezembro de 2022, que sabemos que o prazo de entrega para este plano pode ser feita até dia 22 de julho. Temos, por um lado, os que dramatizam situações que estão perfeitamente dentro da normalidade. Temos, por outro, os que procuram semear o pânico e o medo perante os que nos visitam, mesmo sabendo que não há nenhuma situação de excepcionalidade e que estão reunidas todas as condições de segurança. Se vão surgir alguns imprevistos, claro que sim. Não estamos à espera de receber cerca de 1 milhão de visitantes e que não se venham verificar algumas situações e alguns problemas. No entanto, há que termos aqui um trabalho de terreno e que consigamos, dentro das possibilidades, minimizar aquilo que são as consequências desses imprevistos. Senhoras e senhores deputados, as Jornadas Mundiais da Juventude são um evento único e o maior alguma vez organizado em Portugal. Um evento onde reina a inclusão, a harmonia, a cooperação, a tolerância e a união. Um momento em que reflete os valores que defendemos e para o qual todos devemos contribuir. Está a ser realizado um trabalho que tem envolvido todas as entidades num ambiente de cooperação a partir das competências de cada uma. As atenções estão centradas em nós e, mais uma vez, daremos uma resposta à altura com uma organização de excelência e um evento de sucesso que trará, a curto, a médio e a longo prazo, muitos frutos para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para dizer, Sr. Deputado Francisco Diniz, eu pensava que hoje, quando aqui o PS viesse falar, a primeira vez ia falar sobre o aeroporto e sobre o caos que vai ser o aeroporto nestes dias. Eu sei que hoje estão mais preocupados em receber ali o ex-ministro que deu cabo do aeroporto e que tornou o aeroporto ainda pior do que ele já é. E é estranho o PS receber o ex-ministro aos abraços e com fixe para aqui e para ali, e ninguém se vira para trás e diz: homem, tu destruíste o aeroporto e deste cabo da mobilidade em Lisboa, não assumes a tua responsabilidade e vens para aqui rir para a Casa da Democracia. Acho que era o mínimo que o PS devia fazer hoje. E por isso, ao Sr. Deputado, já que não fez a pergunta, eu substituo-me ao PS e faço a pergunta. Ó Sra. Ministra, em nome do PS e de todos os partidos, como é que vai garantir que o aeroporto não vai viver o mesmo caos que viveu o ano passado, quando chegar muito mais gente à cidade de Lisboa? Isto era o que o PS tinha feito, teve que se eu chegar a fazer. Obrigado.
Para responder ao pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se foi realmente um pedido de esclarecimento, porque pergunta não vi nenhuma. Ouvi mais do mesmo do Partido Chega, que foi utilizar as várias temáticas para trazer o seu populismo do costume. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, tenho muita pena que o Partido Chega esteja a utilizar as Jornadas Mundiais da Juventude para trazer o seu populismo habitual, uma coisa lhe posso garantir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a trabalhar para que as jornadas corram dentro da normalidade e, a correrem dentro da normalidade, vão ser um sucesso.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Nós, em nada, estas questões se prendem com o respeito que temos pela realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, nem por aqueles que professam a fé cristã, mas há algumas preocupações que temos efetivamente. A Associação da Proteção Civil já veio alertar para o caos que pode existir, tendo em conta que vai haver um elevado número de fundos e de meios alocados a este evento, e acho que era importante hoje ficar claro o que é que vai ser feito para prevenir esta...
Peço silêncio, a Sra. Deputada está no uso da palavra. Peço aos serviços para repor em 5 segundos a tempo da Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, era importante hoje aproveitarmos esta oportunidade para se perceber o que é que está a ser feito em termos de prevenção. Uma outra dimensão